eu sou a Catarina, tinha decidido não formular desejos para 2024 e cá estou eu a quebrar promessas ainda antes do ano começar.
Olá, eu sou a Diana e costumo pedir 12 desejos às pressas, enquanto engulo as passas, sultanas, claro, e acabo por pedir apenas 3 que repito para ter a certeza que o universo ouviu no meio das badaladas.
Olá, eu sou a Rita e tive de ir ouvir o episódio do ano passado para não ter desejos repetidos. E também para comprovar se algum dos pedidos tinha concretizado, claro.
E concretizou? Sim, alguns sim.
Pronto, menos mal. Bom, eu ia jurar que ainda há umas semanas estávamos a gravar o episódio dos nossos desejos para 2023 e já estamos de volta dos de 2024. Mas antes de mergulharmos de cabeça no próximo ano, até porque como as coisas estão mais vão entrar de pés, decidi ir procurar o que a astrologia previa para este ano que está prestes a acabar. Portanto, o que é que a astrologia dizia para 2023? Dizia: comparadas com 2022, as previsões para 2023 contêm um pouco mais de tranquilidade e de paz, de acordo com o que sugere a astrologia. Tanto em 2021 quanto em 2022 houve uma forte marca de instabilidade da quadratura Saturno-Urano que vai desaparecer em 2023. Pois que não desapareceu, sendo que eu, que não percebo nada de matemáticas e muito menos de astrologia, vejo aqui Saturno-Urano e não chamava isto como é que é?
Quadratura.
Quadratura. É. A menos que seja Saturno-Urano, Urano-Saturno. É capaz de ser. Pronto. Ok, mas avançando. Um ano de paz, portanto, só que não é? Já percebemos todas.
Só a coisa que não foi, foi de paz.
Exato. Não será a palavra do ano, com certeza. A guerra da Ucrânia e a tantas outras pelo mundo fora, juntou-se o conflito na faixa de Gaza e a humanidade segue, como sabe, aos tiros uns aos outros. Por cá, percebemos todos que a classe política é composta por pessoas muito sérias e em quem podemos confiar. Lá por fora, as espanholas foram campeões do mundo de futebol, mas foi um homem que se tornou protagonista, gastou-se imenso dinheiro com a inteligência artificial e agora está a gastar-se ainda mais a perceber como nos podemos proteger dela. E por fim, mas só porque não temos o dia inteiro, a extrema-direita está a ganhar poder na Europa e na América do Sul com discursos assustadores que parecem hipnotizar maiorias. Bom, e agora que já deixei toda a gente bem despistinha, Diana, o que desejas para 2024?
Olha, eu desejo ganhar o Euromilhões mesmo sem jogar. Acham que é possível?
Essa é a minha lógica. Nunca jogo e fico sempre com pena de não ganhar.
O tempo que eu passo a fazer planos para quando ganhar o Euromilhões, o que vou fazer com o dinheiro, pá, é espetacular. E mesmo assim, nunca jogo.
Mas dizem que isso funciona. Imaginar futuro já ricalhaça, não é?
Porém, tenho que jogar.
Porém, né? Tens, senão, de jogar.
Sim.
Tens de jogar.
Então, como é que nós vamos dar os nossos desejos todos seguidos ou vamos fazendo...
Não sei, há como preferirem.
Também não sei. O que é que acham melhor? É bom estarmos a decidir isto enquanto as pessoas estão a ouvir.
Exato. O que é que vocês acham aí em casa, no carro?
Eu acho que é dizer tudo de seguida, é melhor, então, está uma confusão.
Eu pronto. Também acho que exato. É melhor, até então porque vai. Senão vamos ter de fazer ping-pong com o microfone e isso não dá muito jeito.
Não dá. Então vá, eu vou começar, os meus são muitos, mas são curtinhos. Desejo número 1. Deixar os ansiolíticos em janeiro. Desejem-me sorte.
Boa sorte, Ana.
Obrigada.
Boa sorte.
Desejo número 2. Que a mais nova aprenda a regular as suas emoções. Senão eu não respondo por mim.
Vai aprender.
Ai, Jesus. Hoje o dia já começou com
birrinhas, com boé.
Sim, sim. Desejo número 3. Que a extrema-direita não avance em Portugal. Ok? Por favor.
Temos dedos cruzados.
Desejo número 4, que sejam retirados aos estrangeiros todos os benefícios fiscais na compra de casas em Portugal e que sejam tomadas medidas mais sérias para a resolução do problema da habitação em Portugal. Como no Canadá, o governo pode proibir a venda de casas como investimento e não morada real aos estrangeiros, mais uma vez. Isto é para viver, não é para investir, amigos. Desejo número 5, que se tomem medidas urgentes no combate às drogas. Porque estamos outra vez nos anos 90 e parece-me que ainda ninguém reparou. Há jovens a fumar crack nas esquinas. Mesmo, há mesmo. E não sei.
Eu também já tenho visto aí uns zombies pela rua.
Sim,
olha, um amigo
não
meu
compreendo.
Treina no Casal Ventoso, é onde fica o dojo, ou como é que se chama, onde ele treina, e diz que nunca viu tanto agarrado junto como nos últimos tempos.
Pois.
Voltámos mesmo voltamos, à cena dos voltamos, anos 80.
Voltámos. E se fomos uma... Fomos um modelo a seguir nos anos 90, exatamente, pelo que conseguimos fazer com as casas de chuto e de consumo assistido E tudo isso, não sei porque é que não estamos a fazer...
Neste momento regredimos.
Regredimos. Não, e perceber porque é que... Não é perceber, sei lá, eu acho que vai sempre haver gente a consumir drogas, acho eu. Isto é malta nova, alguns novos que não sabem como é que foi, não sei se, não sei, se isso é possível combater, provavelmente não.
E a conjuntura social, digamos, que não está propriamente favorável.
Uhum. É verdade. Desejo número 6, que haja mais investimento em indústria e menos no turismo. O turismo em excesso destrói e suga a alma de qualquer cidade.
Concordo.
E descentralizar as coisas para nós podermos viver noutros sítios deste país, e não só em Lisboa. Desejo número 7, que tenhamos comboios para todos os países da Europa. Tendo em conta que estamos dizendo, não é? Que estamos entalados entre Espanha e o mar, dava jeito. E tendo em conta que poluem menos que os aviões, acho que faz todo o sentido. Ou só sou eu que acho?
Não.
Eu também peço esse desejo.
Pronto.
Não és. Aliás, nós víamos como as cidades se desenvolveram na altura da industrialização por causa da linha férrea. E nós continuamos a ter uma linha de treta que não serve. Yeah. O país.
Isto foi porque nós queríamos ter o TGV, mas as nossas linhas férreas não dão. Isto foi por causa da altura das invasões francesas e antes disso os espanhóis. Nós tínhamos tanto medo que fomos cortando. Verdade. Só que estamos no século XXI, em 2023, e continuamos com a mesma merda. Acho que já tinha havido tempo para... Sim.
Epá, e caguem no TGV, arranjem comboios bons. Opa, arranjem dos outros, sim. A gente já fica contente,
não é? Desejo número 8, que em 2024 ninguém apanhe piolhos. E quando digo... E quando digo ninguém, são as minhas filhas.
Está com praga, a sério, coitadas.
Sim, passa a vida nisto. Desejo número 9, este é egoísta, que um livro editado por mim venda 10 mil exemplares.
Não é assim tão egoísta, porque estás a pensar em ti e na pessoa que o escreve.
É isso mesmo, pumba.
Não é assim tão egoísta. E já agora na pessoa que o ilustra também.
Exato.
E para terminar, desejo número 10, que se diminua a população dos sem-abrigo, abrindo centros seguros e confortáveis onde possam viver, mais casas e mais trabalhos. Muito e bem. Estes são os meus desejos para 2024.
Apoiado, agora... senhora ministra! Apoiado!
Agora ministra, é ministra da Contestação.
É isso mesmo.
Então, agora sou eu. Para quem tem boa memória e ainda se lembra do que eu disse para aqui o ano passado, eu começo por confirmar que não só não comecei a fazer cadernos, como também não acabei os cursos que tinha deixado pendentes no ano anterior. Mas insisti na mesma tecla e continuei a investir em mais cursos. Também sigo mais páginas de encadernação, comprei papel, perfuradores e coisas para apertar folhas, toda uma panóplia de materiais, não é, que se vão acumulando em cima da minha secretária. E uma das minhas árvores está carregada de kumquats, portanto não sei se recordam que eu fiz um desejo que era que as minhas árvores dessem fruto. Outra morreu. E as minhas gavetas não estão mais vazias, nem há menos pó em casa. Mas eu sinto-me inspirada para pedir mais desejos para o novo ano.
Mas tu estás a tirar uma formação.
Estou a tirar uma formação, mas contudo não é de arte. Eu estou a falar destas formações de arte que eu perseguia o ano passado com muita esperança e dedicação e que depois ficaram todas em stand-by. Pronto. O primeiro desejo é continuar a fazer este projeto com vocês e para as nossas ouvintes. É um projeto que já tem alguns aninhos, já foi um blog, já foi um site, já foi um livro, até já foi apenas uma newsletter e agora continua a ser a newsletter e é este podcast onde eu continuo a vir aqui falar convosco, espantadíssima comigo própria, porque já perceberam que eu sou uma semi-introvertida com coisas para dizer. Portanto, isto não é sempre super natural para mim.
Gosto muito da tua camisa.
É, obrigada.
Muito gira.
Trouxe o estrangeiro.
Vi logo.
Já te mostro. O terceiro desejo é que o nosso país funcione.
Até o segundo.
Passei.
Passaste.
Ai, pois passei.
Ah, é que tu o meu segundo e depois...
Ai, não. Então vou voltar atrás. É, então, o meu segundo desejo é ter um ano criativo. Tu distraíste-me por causa da camisa. Portanto, isto é essencial para mim, profissional e financeiramente, senão eu começo a definhar. Esta história da realidade começa-se a apoderar e eu tenho de expulsar com coisas menos reais e um bocado mais sonhadoras que me alimentem este lado mais criativo e me ajudem a ver o lado bom da vida. Seria bom que houvesse investimento na cultura, porque senão os bilhetes ficam caríssimos e não há pobre que aguente. Agradeço já ao governo que aí vem um pouco de carinho para a sempre espezinhada cultura em Portugal, não é? E agora sim, o terceiro desejo, que é que o nosso país funcione. Eu sei que este desejo é um bocado grande, mas por favor, usem os nossos impostos para melhorar as escolas, para pôr a saúde a funcionar, para um comboio que não faça só piadeiros, lá está. Eu acho que é ridículo, que vá além fronteiras, já agora sem destruir as reservas naturais, porque sabemos, ainda há pouco tempo, Catarina, partilhaste um post sobre uma coisa que está a acontecer ali na Serra da Lausanne, andam a desbastar aquilo tudo sem olhar, sem limites, sim, eu acho que é, pá, vergonhoso. Que tenham atenção à habitação e cuidem do nosso ambiente. Eu sei que este desejo parece um bocadinho batido, mas como nada muda, nós temos de continuar a insistir nele. Pronto. Quarto desejo é que se contem 0 vítimas de violência doméstica em Portugal em 2024. Não sei se estão a par dos números, mas entre dia 1 de janeiro de 2023 e dia 15 de novembro foram assassinadas 25 mulheres em casa, não é? Isto é um número que me faz ter vergonha.
É mais do que uma por mês, não é?
É mais do que uma por mês.
São 2 mulheres.
Pronto, eu não sei o que é preciso fazer para parar isto, talvez educação, talvez sensibilização, talvez dar mais visibilidade ao tema, não sei, abram telejornais, façam qualquer coisa, porque parece-me assim uma grande inércia à volta disto, porque continua a acontecer e é uma grande merda. Às vezes parece estar tudo a subir para o lado. E o meu quinto desejo, para terminar... Pá, hoje falei tão rápido.
Pois foi.
É continuar a ter a capacidade para me deslumbrar. Pronto, é preciso. Eu preciso disso, isso. Porque senão o mundo está muito duro. Está muito difícil para quem é assim mais sensível. E então nós precisamos de, pronto, ver esta pequena... Este pequena... De spark em inglês, ajudei-me a traduzir para português.
Fisca.
Esta faíscazinha, sim, este brilhozinho bom. Das glitter. Coisas, este glitter. Glitter, sim, glitter. E passa a bola.
Vamos embora.
Muito bem, olha, gostei muito que ali atrás tivesses dito que eras semi-introvertida. Porque noutra altura, tipo há um ano, tu terias dito só introvertida. Eu acho que há aí uma certa evolução. Senti.
Um dos meus desejos e da Catarina também é que a Rita ganhe mais confiança nela mesma.
Verdade. Epá, obrigada.
Porque é assim, porque não tem razões para não ter, é só por isso. Não é uma coisa que ela tenha que ir, ela só tem que ganhar essa confiança porque o resto já lá está. Pronto, na verdade é isso. Bom, eu decidi dividir aqui a coisa em 2 segmentos. Coisas para mim, coisas para todos.
Sinto só que não fui avisada de que havia código de cores para hoje. Vocês estão as duas de amarelo e eu não.
Eu vou tirar a minha camisola. Pronto, agora vamos
despir. A Rita agora já está de verde e laranja, vá.
Depois vamos tirar uma foto para verem como eu não fui avisada.
Muito bom. Então, coisas para mim. Ter a oportunidade de fazer um trabalho com visibilidade na minha área. Ou seja, aproveitarem, de certa forma, uma marca de preferência feminina, porque tem a ver comigo, aproveitar a visibilidade que eu tenho, tenha ela o tamanho que tiver, para coisas que valem realmente a pena. Porque eu acho que estamos numa crise de conteúdos, sinceramente, eu sinto isto cada vez mais. Nós lemos muita coisa que não interessa ao Menino Jesus e há coisas importantes que as próprias redes sociais boicotam. Eu no outro dia fiz um post sobre o estado do mundo, que é uma merda atualmente, e avisei que era um post meio down, e o Instagram mandou-me uma mensagem a dizer que aquele post não ia chegar a ninguém, que era melhor eu apagar e não sei o quê. Sim, eu senti esta intimidação. Fui cancelada nesse meu post. E apaguei porque fiquei muito chateada, mas depois fiz um post sobre isso. Pronto, e entretanto as pessoas comentaram, é muito assustador, nós temos coisas importantes a dizer, é como se tu no Instagram só pudesses dar folhos e laços cor-de-rosa e falar do mundo perfeito, que não sei onde então, é que é lá.
Mas o chat GPT, não sei se já repararam, é extremamente moralista.
Pronto, e as redes sociais estão nesse
pois. A Joana Marques fez no Extremamente Desagradável uma experiência de fazer programa com o chat, e quando era política, temos que ter atenção quando falamos sobre política. Pá, é assustador. E o Instagram vai pelo mesmo caminho.
Sim, além de confundir o trabalho do Herman com o do Bruno Nogueira, dizer que era assim. Sim, sim. O Herman já cá está há uns aninhos. Pronto, mas enfim, eu acho que estamos todos numa crise de conteúdos por isto, porque uma pessoa escreve sobre as coisas como elas estão, independentemente disso, é a nossa opinião, não é? E somos avisadas que aquilo não vai chegar a ninguém. É uma grande treta. Isto traz outras consequências.
Mas o problema principal são as redes, então. É o algoritmo, isso é que tem que ser mudado.
Eu posso dizer, porque já percebi isto e estive atenta no último ano, sempre que eu falo de questões relacionadas, por exemplo, violência contra as mulheres, feminismo, feministas, sempre que eu anuncio o nosso podcast, esses posts chegam a muito menos gente do que quando eu falo de coisas, não é que eu, quer dizer, sei lá, quando falo de coisas mais fediver, ou de, sei lá, outro tipo de assuntos que possam interessar a um número maior de pessoas. Ou seja, se, os temas de que eu realmente gosto de falar não chegam. E isto é muito, é angustiante.
Tens que, sabes aquela malta americana, há umas que fazem isso, algumas brasileiras também, é como se fosse um tutorial de maquilhagem, mas depois vão cantando a realidade, tens que começar a fazer isso.
Sim, ou pôr uma imagem de dois gatinhos muito fofinhos e depois dizer, o mundo está uma merda, olhem para as coisas, não é? Porque há pessoas que fazem isso.
Mas
é só parvo, não é? Não devia ser preciso. E devíamos poder falar daquilo que queremos, pronto. E então eu gostava imenso que as marcas também aproveitassem. Não só, eu estou a falar de mim porque esta é a parte dos desejos para mim, mas aproveitassem cada pessoa na sua área, aquilo em que as pessoas realmente têm talento e são boas a fazer, para divulgar coisas e não escolher assim meio aleatoriamente ou só pelo número de seguidores, porque já vimos que isso hoje está tudo muito comprometido. Pronto, era isto. Depois, continuar a ter um bom canal de comunicação com as minhas filhas, eu vivo um bocadinho angustiada com esta hipótese que existe sempre de elas se fecharem e de não partilharem coisas. E eu, de vez em quando, ando assim, apanho uma sozinha, não é? Porque isto é uma família numerosa, é difícil, mas quando vou buscar uma mais cedo, procuro assim saber coisas e eu acho que elas ainda me vão contando coisas. Mas eu tenho assim um bocadinho de receio que, pronto, porque uma já está na adolescência, a outra com um pezinho lá, que isto possa desaparecer. Portanto, quero para mim, pelo menos durante 2024, conseguir manter este canal aberto.
Tu estás à frente, Catarina, porque tu já tens filhas a entrar nessa fase e eu e a Diana ainda não sabemos bem o que isso é. Já sentimos um ameaçozinho, mas ainda não é com essa força que tu estás a sentir já, não é? Uhum. Está-se a aproximar, é como uma locomotiva quase.
Sim.
E mas dá um pouquinho é normal que elas... vão deixar de partilhar tudo contigo, claro,
mas eu também não quero que partilhem. Ou seja, há coisas que eu também não faço questão que partilhem e tenho as amigas para partilhar, claro, coisas, e eu sou mãe, não sou, claro, a melhor amiga delas, nem tenho essa. Sim, só como eu acho que na minha adolescência o que falhou mais em casa foi a comunicação, é a coisa que eu mais valorizo, pronto, na minha relação com elas, então também acaba por ser o meu maior medo. Pronto, por fim, as mesmas oportunidades de viajar que tive em 2023. Já não peço mais, está bom assim. Hashtag gratidão.
Gratiluz.
Gratidão. Pronto. Depois, coisas para todos. Redução da carga fiscal. Por amor de Deus, as famílias portuguesas já não aguentam. Com tanto imposto, tanta merda, já não sobra dinheiro para nada. As pessoas estão a colapsar. Está muito difícil. Hoje de manhã na rádio estava uma senhora a dizer, eu era das pessoas que pegava em dois sacos e enchia para o banco alimentar, hoje sou eu que estou aqui a pedir. Isto está a chegar a um ponto, as pessoas não aguentam e depois não estamos a bater o valor em dívida, estamos só a pagar merdas de impostos que não servem para nada. É uma coisa que me deixa muito furiosa, cada vez mais odeio a instituição bancária e todos os bancos em geral, os meus em particular porque é esses que eu pago, mas temos que reduzir, porque se não reduzirmos a carga fiscal, isto não vai dar um bom caminho, não vai dar um bom sítio de certeza. Pronto, depois... Olha, voltando a falar do algoritmo, alguma mudança na merda do algoritmo do Instagram? Porque é muito frustrante às vezes estar a falar para 10 pessoas. Parem de viciar a cena e de nos propor pessoas que não conhecemos, que não queremos conhecer e com as quais não nos identificamos. Deixem-nos seguir quem nos interessa seguir e deixem-nos ser lidas. Porra! Depois, por último, mas esta eu tenho que ganhar aqui fungo.
Opa, Catarina, só eu e tu é que dissemos as neiras neste episódio ainda. A Diana ainda não disse nenhuma.
O que é que se passa?
Eu não digo que o mundo está esquisito.
Muito esquisito.
Vou explicar. Porque eu tenho ouvido os episódios que nós gravamos e fico muito envergonhada quando me ouço a dizer imensas neiras e penso, pá, podias ter evitado.
Mas eu digo...
Parece uma bardajona.
Mas olha que há uma palavra que eu digo mais para as duas juntas, que é merda.
Pois.
Digo muito, mas pronto, enfim.
Mas eu
enfim.
Digo logo aquelas mesmo. Então decidi que vais-te portar como deve ser.
Pronto.
E vais evitar as asneiras.
Por isso é que estavas a gravar o episódio com as mãozinhas assim como quem está a rezar.
sobre isso, afinal.
É. Pronto. Então vou ganhar aqui fundo para o meu último desejo. Desculpa, e vou ler. Não. Que houvesse mais enfermeiras como a Sara Palma, mais médicas como a Ana Luísa Pereira e a Ana Luísa Vieira, e a Joana Martins, mais psicólogas como a Maria Cunha Louro, sexólogas como a Marta Crawford, Tânia Graça ou a Leonor de Oliveira, mulheres da rádio como a Ana Markel, a Susana Romano ou a Inês Lopes Gonçalves, mais mulheres das letras como a Helena Magalhães, mais mulheres do digital como a Filipa Gomes, a Cicília Louro Santos, a Rita Sepúlveda ou a Susana Almeida, e artistas como a Capicua ou a Sónia Tavares, porque são mulheres do caraças e só por acaso foram todas nossas convidadas ao longo dos últimos 15 meses. E isso deixa-me mesmo muito feliz. Assim como deixa muito feliz saber que 530 e tal pessoas, já nem sou no 537, acho eu, têm o Amazónia como podcast número 1 do seu Spotify. E isso deixou-me, porque eu pensei, porra, há aqui podcasts com números com muito mais zeros, mas são 537 pessoas que nos escolheram como o podcast preferido, pá. Isso é do caraças, fico muito feliz mesmo e muito orgulhosa por este número.
Ficamos, e porque foi a nossa prenda.
Foi a nossa prenda mesmo. E por fazer este podcast com a Rita e com a Diana, pronto, porque isto é daquelas coisas que a gente vem para trabalhar, porque encaramos isto de uma forma séria e dá-nos trabalho, mas sentimos que, pá, que nos preenche de uma maneira que é difícil de explicar. Pronto, portanto, muito obrigada.
Oh. Agora, então eu também vou agradecer. Sinto que não fui assim, pronto, fofinha, não é? Ou não digas nada, não, não sou fofinha. É o momento fofinho. Tá. Então, eu também quero agradecer gratidão, gratiluz.
Deus me manda.
À malta que nos escolheu como seu podcast favorito e aos outros que têm no top, que nos têm no top, que já são mais, ainda mais do que 500 e tal. Queremos muitos mais. Sou muito feliz a fazer este podcast. Não ganhamos absolutamente nada, mas ganhamos muito conhecimento e ganhamos pessoas novas na nossa vida. E terapia entre nós as três. E é muito fixe e espero que continue, sim, que venham muitas pessoas e que aconteçam coisas boas. Vai acontecer uma em janeiro, ainda não vamos dizer, mas depois logo diremos. E pronto, vou passar agora à Rita para se despedir e coisa.
E agradecer também, eu faço mais ou menos minhas as palavras delas. Também quero agradecer estarem desse lado e dizer que realmente nós não recebemos absolutamente nada para fazer este podcast, mas é nada material. Todo o nosso pagamento é não palpável, não é? São sentimentos bons, é um sentimento de que nos preenche, não é? De estarmos aqui umas com as outras e, epá, é muito bom, pronto. Não sou a pessoa mais eloquente, sou melhor a fazer desenhos, mas vocês percebem o que é que eu quero dizer.
E obrigada aos melhorões todos que vieram
aos nossos encontros. Eu não estive sempre presente, aliás, com pena, mas de facto isto, eu sou a que vive mais longe e por isso vocês desculpam-me. Mas fico muito orgulhosa delas continuarem mesmo a fazer, mesmo quando eu não estou, e espero continuar aqui sempre, pronto, ferro e fogo, não é?
É isso mesmo.
Para o ano que vem.
É isso.
E até beijinhos. Bom ano. Beijinhos, bom ano.